Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil. Eu sou Kátia Sartório e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje, nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Bom dia, ministro.
Bom dia,
Kátia. Tudo bem?
Tudo bem. Prazer grande estar com você hoje.
Prazer nosso em tê-lo novamente no programa. Na pauta do programa de hoje, o projeto de apoio a pequenos empreendimentos da pesca artesanal, que prevê o apoio a 4 diferentes categorias de pequenos empreendimentos: cozinhas comunitárias, pontos fixos de comercialização, manipulação de mariscos e acampamento de pescadores. O ministro Altemir Gregolin vai explicar também a compra de caminhões para o transporte do pescado, que vai ajudar a pescadores artesanais de todas as regiões do Brasil. O ministro da Pesca vai conversar com a gente ainda sobre o programa Profrota Pesqueira, que apoia a compra, a construção e a modernização da frota pesqueira oceânica nacional. E ainda sobre o censo aquícola, que começa no mês que vem e tem o objetivo de mapear a criação de peixes, moluscos, crustáceos, rãs e algas no Brasil, para orientar as políticas públicas nacionais voltadas para o setor. O ministro da Pesca, Altemir Gregolin, já está aqui no estúdio e começa a conversar agora ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que estamos ao vivo também na NBR, a TV do Poder Executivo. Ministro, a primeira pergunta vem de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Arapuã. Bom dia, Giovanni Meirelles.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Aqui uma hora mais cedo, né? Já que não estamos no horário de verão. Bem, o senhor conhece bastante a realidade aqui da Paraíba, já visitou o Porto de Cabedelo, que está construindo o terminal pesqueiro com a ajuda do governo federal. A pergunta, ministro, tem a ver com pesca oceânica. É que em governos anteriores, barcos da Galícia acabaram voltando para a Espanha acusados de praticarem pesca predatória. Eles capturavam apenas os cardumes de atum e devolviam ao mar a chamada fauna circundante, menos nobre e não tem muito valor agregado para o mercado internacional. Em seguida, tivemos também a presença de barcos chineses. Já esses contratavam mão de obra local, mais barata, e os pescadores brasileiros acabavam sendo maltratados em alto mar. São dois maus exemplos do passado, coisa que não existe mais. O atual governo, inclusive, tem combatido esse tipo de prática. Então, a pergunta vai no seguinte sentido: os planos da sua secretaria para a pesca oceânica brasileira agora em 2009, depois de um bom balanço no ano passado?
Bem, bom dia, Giovanni e todos os ouvintes da Rádio Arapuã. É um prazer grande estar falando com vocês. Num estado que, para nós, ele é muito importante. É um estado geograficamente bem localizado em relação a mercados como a Europa, e um estado que tem uma importância bastante grande em relação à pesca, por exemplo, de atuns e afins, especialmente Cabedelo, que sempre foi um polo pesqueiro importante, perdeu importância, e nós agora estamos investindo 11 milhões de reais no terminal pesqueiro. Já as obras estão prontas, estamos aguardando a instalação dos equipamentos, e a previsão é que no mês de março nós possamos inaugurar aquele terminal pesqueiro, exatamente para atrair novamente embarcações, trazer investimentos para aquela região e desenvolver essa pescaria tão importante para o nosso país. Acho que fizeste um relato muito importante a respeito da política que se adotava para a pesca oceânica. Basicamente, o Brasil fazia acordos ou contratos de arrendamento de embarcações, que é uma política ainda hoje vigente, mas provisória. Porém, muitas vezes não teve muito critério em relação à seleção dessas empresas, dessas embarcações estrangeiras para atuarem no Brasil. E nós tivemos problemas, de fato. É o caso de uma frota, pelo menos de 20 embarcações, que acabaram sendo enviadas de volta para os seus países em função de que não respeitaram as exigências, como, por exemplo, de respeitar os direitos trabalhistas, né? As condições efetivamente de trabalho. Então, o próprio Ministério do Trabalho recomendou: olha, não tem como né, aceitar esse tipo de procedimento. E foram, os contratos foram rompidos e assim por diante. Hoje, nós mantemos o arrendamento sob novos critérios, com editais, 2/3 da tripulação tem que ser brasileira, exatamente para poder capacitar a mão de obra, dominar tecnologias que às vezes nós não dominamos. É uma política provisória e tende em breve a acabar. O que nós estamos focando como central do ponto de vista do desenvolvimento da pesca oceânica é a constituição de uma frota nacional de embarcações. Ou seja, se hoje nós temos uma média de 60 embarcações que são estrangeiras arrendadas por empresas brasileiras, nós queremos substituir todas essas embarcações por embarcações nacionais. O programa, para isso, nós temos o programa Profrota, que é um programa de construção e modernização de embarcações. Nós aprovamos já 54 projetos, né? Pelo menos 6 embarcações já foram inauguradas. Inclusive, em dezembro, nós assinamos os primeiros 2 contratos para Paraíba, lá em Cabedelo. Foram R$5 milhões, o Banco do Nordeste está financiando. E estamos agora numa fase de reestruturação, inclusive, do programa. O programa que tinha como foco a pesca oceânica, nós estamos dando um novo caráter. Ou seja, além de financiar embarcações para a pesca oceânica, nós estaremos financiando a reforma, a modernização de toda a frota nacional. Então, o Profrota vai ser um instrumento para quê? Para que a frota nacional já existente também se torne mais eficiente, se torne mais competitiva. E aliada a este programa, toda uma política associada, que é a construção de terminais pesqueiros. Temos 20 terminais pesqueiros que são prioridade, alguns inaugurados, outros em construção. Este ano nós teremos todos em obras, né, e vários sendo inaugurados, como é o caso, né, de Cabedelo. E a política de subsídio ao óleo diesel, que conta com a isenção do ICMS dos estados, além de um subsídio de até 25%, né, do governo federal. O ano passado foram 110 milhões de litros de óleo diesel subsidiados. Então, essa é a nossa visão. Ou seja, o Brasil tem um potencial na área da pesca oceânica, especialmente atuns e afins, que é o forte de Alagoas, aliás, da Paraíba, é o forte do Rio Grande do Norte, principalmente esses dois estados. Nós temos cotas a cumprir a nível internacional, porque conquistamos essas cotas e estamos exatamente investindo no sentido de criar as condições para que a gente possa desenvolver esse grande potencial que o Brasil tem.
Giovanni Meirelles, você tem outra pergunta?
Tenho sim, Kátia. Obrigado pela oportunidade, ministro, e parabéns pela resposta. Acredito que a população aqui da Paraíba, sobretudo do litoral, o Cabedelo em si, está muito satisfeita. É o seguinte, ministro, nos anos 50, todos sabem que o Brasil quase que entrou num conflito armado com a França, foi a chamada Guerra da Lagosta, isso por causa da invasão de nossas águas territoriais por barcos franceses. Eles pescavam dentro do limite de 200 milhas náuticas e sem permissão brasileira. Em nível internacional, há controvérsias. Esse limite territorial marítimo não é aceito, por exemplo, pelos Estados Unidos. Eles só admitem soberania em até 16 milhas náuticas. Eu queria saber a sua concepção pessoal, a diretriz diplomática do nosso país sobre esse assunto. É de interesse estratégico. Lembrando que a Marinha e a Petrobras, que são áreas correlatas à sua secretaria, defendem a política da Amazônia Azul, ou seja, a exploração da nossa plataforma continental, rica em cardumes, potencialmente, em termos de comércio, muito bem, também em jazidas de gás natural e petróleo, principalmente agora na faixa do pré-sal. Eu queria saber, a Secretaria de Pesca acredita nos limites de 200 milhas ou já há uma outra jurisprudência sobre esse assunto?
Nós temos a mesma visão da Marinha, ou seja, defendemos a tese da Amazônia Azul. E esse termo, aliás, ele foi muito feliz, né, porque ele expressa com poucas palavras o tamanho, né, das nossas 200 milhas. Ou seja, quando fala da Amazônia, a gente já imagina, né, o tamanho da nossa floresta. Quando a gente fala de Amazônia Azul, quer dizer, o tamanho, né, da nossa costa marítima, que tem uma extensão de mais de 8.500 quilômetros. Né? Nós defendemos as 200 milhas e mais, defendemos a ampliação, que é o que a Marinha e o Brasil brigam, né? Com sinalização positiva, de ampliação em pelo menos duas regiões do Brasil, o litoral sul e parte do extremo, da parte mais oriental, né, que é no Nordeste, junto às ilhas que existem naquela região, de ampliação para 350 milhas. Né? Então, esse que é o objetivo, ou seja, não só a gente garantir o respeito às 200 milhas como um direito do Brasil, mas estamos buscando, o Brasil está buscando a ampliação desse espaço. E nós temos que ocupá-la. Eu pactuo com a Marinha no sentido de que há uma riqueza enorme do ponto de vista no mar territorial brasileiro, né, de petróleo, minerais e etc. E essa exploração está ocorrendo. E nós ocuparmos efetivamente as 200 milhas. Quando eu falo do Profrota, nós estamos falando também da ocupação da nossa Amazônia Azul. Ou seja, nós temos barcos em todas essas regiões, né, fazendo a captura do nosso pescado, impedindo que outras embarcações estrangeiras entrem no nosso território, né, na nossa área, nas nossas 200 milhas, e dessa forma ajudando inclusive a Marinha a fiscalizar as nossas águas. Então é a nossa visão, e esse termo utilizado pela Marinha da Amazônia Azul foi muito feliz. E nós trabalhamos de forma conjunta. E agradecer a sua participação e dizer que na primeira semana de janeiro eu passei exatamente em João Pessoa, Cabedelo, aproveitei uns dias de sol maravilhoso aí nesse estado.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e hoje o nosso convidado, o ministro Altemir Gregolin, da Pesca. Ministro, vamos agora falar com a Rádio MEC 800 AM do Rio de Janeiro. A pergunta é de Nilo Sérgio Gomes. Bom dia, Nilo.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, observando o trabalho que a Secretaria de Pesca vem realizando nesses anos todos, percebe-se que o caso do Rio de Janeiro parece ser um caso atípico. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro problemas graves e que são problemas históricos quase de infraestrutura e logística, e olhando o trabalho que a secretaria vem realizando, agora mesmo o senhor deu as informações do terminal lá da Paraíba, de Cabedelo, tem o trabalho também no Ceará, em Camucim e Belém, os outros estados, me parece que estão mais adiantados do que o estado do Rio de Janeiro, que está ainda com previsão de valores, licitação que ainda vai ser realizada, talvez neste ano. Por que, ministro, esse atraso na atividade pesqueira aqui no Rio de Janeiro, nós que carecemos tanto do pescado e temos o pescado aqui em nossas costas?
Bem, bom dia, Nilo. É importante a sua pergunta. Num estado que é muito importante do ponto de vista da pesca, o Rio de Janeiro sempre figura entre o quarto, o quinto colocado, ou seja, maior produtor, um dos maiores produtores nacionais, né, de pescado. Nós temos investimentos importantes no Rio de Janeiro e projetos que estão em andamento. Eu cito, nós construímos um terminal de desembarque em Paraty, temos obras de reestruturação do terminal pesqueiro de Angra dos Reis, né? Estamos licitando agora a construção de um centro integrado à pesca artesanal para Niterói, uma obra de em torno de R$6 milhões, mas a obra mais reivindicada, mais demandada, é exatamente o terminal pesqueiro do Rio de Janeiro. Eu acompanhei muito essa história, até porque estudei no Rio de Janeiro, desde quando o terminal pesqueiro, o ponto de desembarque era na Praça 15. E hoje, praticamente, os pescadores têm dificuldade de onde desembarcar, né, o pescado. Nós tivemos o problema da escolha de área do terminal pesqueiro no Rio de Janeiro. Foram pelo menos 15 áreas analisadas. Né? Escolhemos uma área, depois ela ficou na área de expansão da indústria naval, tivemos que abrir mão daquela área. Mas, finalmente, o ano passado, nós conseguimos uma área de 25 mil metros quadrados, né, na Ilha do Governador, uma área belíssima. Compramos a área, pagamos a área. No início deste mês, havia inúmeras empresas que deixaram a área. Fizemos a contratação do estudo de viabilidade, já está no final o estudo de viabilidade. Licitamos em dezembro o projeto executivo. A empresa tem quatro meses e meio para fazer o projeto executivo. E nós temos como previsão, no mês de agosto, iniciarmos as obras do Terminal Pesqueiro do Rio de Janeiro. É importante destacar isso. Nós temos os recursos assegurados, né, no governo federal. Serão investidos mais de 50 milhões de reais. Será o maior terminal pesqueiro do Brasil, num estado, né, onde na capital Rio de Janeiro há um consumo de 300 toneladas por dia de pescado. Então, acho que essa é a boa notícia. Eu, pessoalmente, estou empenhado, acompanhando diretamente todos os passos. O presidente Lula, é importante destacar, né, que em 2002 atravessou a Baía da Guanabara de barco e assumiu esse compromisso. Na semana passada, me pediu informações de como estava o andamento, né, do Terminal Pesqueiro do Rio de Janeiro. Então, é uma prioridade e nós queremos, inclusive, que o presidente esteja no lançamento da pedra fundamental desse terminal em agosto, no máximo setembro. São prazos bem realistas, né? E eu diria que o pior, né, já nós resolvemos, que era o problema da área. Agora temos recursos e os processos estão andando no sentido de garantir a licitação e início da obra, né, até setembro.
Este é o programa Bom Dia, Ministro, e nós estamos hoje com o ministro Altemir Gregolin, da Pesca. O áudio dessa entrevista estará disponibilizado ainda hoje pela manhã na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, vamos agora a Chapecó, Santa Catarina, sua terra. Vamos à Rádio Chapecó conversar com Fábio Chardong. Bom dia, Fábio.
Bom dia, ministro Gregolin.
Bom dia, Fábio, prazer falar contigo.
Prazer é nosso. O governo federal anuncia o programa Águas da União, desenvolve já esse projeto, fala sobre investimentos em lagos, reservatórios. Eu pergunto para o senhor se já há algum planejamento no que diz ao lago que será formado aqui pela usina Foz do Chapecó, atingindo diretamente Chapecó e municípios vizinhos. Qual é o planejamento da Secretaria de Aquicultura e Pesca para esse reservatório? O que pensa o governo federal a respeito? Se há algum investimento já projetado quando esse reservatório se formar aqui na nossa região, ministro?
Bem, primeiro, quero cumprimentar também toda a população de Chapecó e da região. Dizer que é um prazer enorme estar participando ao vivo junto com a Rádio Chapecó. Nós temos a previsão de investimentos no reservatório da Foz do Chapecó. Inclusive, há uma reivindicação bastante grande dos pescadores ribeirinhos nesta região, no sentido, inclusive, de medidas de compensação pela construção da hidrelétrica da Foz do Chapecó. E uma das medidas que nós discutimos e acordamos já, inclusive, no governo, estamos discutindo, inclusive, com a empresa, com o consórcio que está construindo a barragem, é que no momento em que a usina hidrelétrica estiver inaugurada, imediatamente nós estaremos fazendo a demarcação de parques aquícolas para que o reservatório possa ser colocado em produção. Ou seja, nós queremos produzir peixe em tanque e rede nesse reservatório. Além disso, nós estamos trabalhando para colocar em produção também o reservatório da usina hidrelétrica de Itá, que também é nesta nossa região. Já estamos fazendo os estudos e vamos instalar em breve, inclusive, uma unidade demonstrativa para capacitação já para a produção de peixes em tanque e rede. Além disso, eu gostaria de aproveitar e destacar que nós estaremos abrindo um escritório nesta região para ficar mais próximo desta região. Ou seja, é uma região que a piscicultura é bastante importante. Nós estamos investindo nesta região e nós teremos uma representação regional da Secretaria aí. Nós estaremos inaugurando o frigorífico de Abelardo Luz no mês de março. O frigorífico já está pronto. Estamos investindo numa unidade também em Anchieta. Estaremos assinando em fevereiro um convênio com a Uno Chapecó de investimento na estação de piscicultura em São Carlos, e estaremos recebendo do IBAMA a estação de piscicultura aí de Sede Trentin, que cumpriu um papel enorme no desenvolvimento da piscicultura na região e que hoje está praticamente desativada. Então, a região Oeste Santa Catarina é uma prioridade. Nós queremos que a piscicultura seja, de fato, uma alternativa de renda para os agricultores familiares desta região.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, vai reapresentar essa entrevista ainda hoje à tarde, com horários alternativos também no sábado pela manhã e no domingo à tarde. Ministro Gregolin, vamos agora a São Luís do Maranhão, a Rádio São Luís, onde está Renato Souza. Bom dia, Renato.
Bom dia. Para nós é uma satisfação muito grande aqui falar de São Luís do Maranhão, Rádio São Luís do Maranhão, e nós queremos fazer uma pergunta inicial ao ministro Altemir Gregolin, da Pesca.
Vocês estão ao vivo com a gente, não é isso, Renato?
Hein?
Vocês estão ao vivo com o programa?
Estamos ao vivo.
Que bom.
Aqui para todo o Maranhão e aí para todo o Brasil. Bom, o programa Profrota Pesqueira, que tem por finalidade apoiar a aquisição, construção, conversão, modernização de uma frota pesqueira oceânica nacional, eu vejo ser de suma importância, porque muitos pescadores reclamam da falta de assistência, ministro. E aqui no Maranhão, o senhor sabe que nós temos a segunda maior costa do Brasil. Bom, este é fundamental para ampliar a participação da pesca oceânica de espécies como os atuns, que desde o início de 2005, esse programa já se expande a nível nacional. Mas aqui a nível de São Luís, a nível de Maranhão, nós olhamos assim com uma certa timidez. O que que o Ministério que o senhor comanda poderia fazer em relação a esse financiamento para o Estado do Maranhão?
Bem, bom dia, Renato Souza e os ouvintes da Rádio São Luís. Eu estive, inclusive, em dezembro no Maranhão. Maranhão é o estado importante, produz mais de 70 mil toneladas de pescado, tem mais de 70 mil pescadores, é o terceiro maior em número de pescadores do Brasil, basicamente pesca artesanal. E tem um potencial de pesca industrial também, embora quem pesca aí são embarcações do Ceará, são embarcações, né, de Belém do Pará, e o Maranhão não tem uma frota própria, né? Nós estamos trabalhando para que o Profrota chegue aí também. A região norte teve um problema em relação ao acesso dos recursos do Profrota. Qual é que é o problema? O Profrota tem um dos objetivos financiar a construção e modernização de embarcações de Pargo, Ipiramutaba, a frota camaroneira desta região. Porém, ele previu apenas a construção. E o que os pescadores querem nesta região, basicamente, é modernização. Então, nós estamos reestruturando o Profrota para que ele possa também modernizar embarcações. Agora, no caso do Maranhão, nós precisamos ter empresários, ter pessoas que se desafiem a investir, que estruturem a pesca nessa região. Eu acho que este é um grande desafio. Nós temos, inclusive, empresários de outras regiões que vieram falar comigo e querem se instalar aí no Maranhão. É uma ideia, porém eu acho que seria importante estimular empresas do próprio estado para entrar nessa atividade. Tem potencial nessa região, nós temos todo o litoral que pega um polo camaroneiro importante, que é a região do Pará, a região do Amapá, e portanto tem potencial para pesca aí. E estamos investindo, nós descentralizamos agora em dezembro 12 milhões de reais, para a construção de um entreposto de pescado, para um centro de pesquisa na área da aquicultura. Estamos finalizando a construção de um centro integrado da pesca artesanal em Barreirinhas. E estamos também, já instalamos uma fábrica de gelo em Alcântara e licitamos também um trapiche, né, que é um ponto de desembarque para a pesca artesanal em Alcântara. Então, o Maranhão é uma prioridade para nós. Agora, eu acho que falta um pouco desse estímulo, ou seja, de empresas que se desafiem a entrar na atividade e que busquem os recursos do Profrota, porque nós estamos apoiando.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e hoje estamos com o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Ele conversa ao vivo com emissoras de rádio de todo o país. E também estamos ao vivo na NBR, a TV do Poder Executivo. Ministro, vamos agora à Vitória, no Espírito Santo, a Rádio Tribuna 590M. Adriano Dutra, bom dia.
Muito bom dia, uma satisfação muito grande. Bom dia, ministro. O senhor está falando com a Rádio Tribuna M590, ao vivo, para todo o Brasil também, através da internet redetribuna.com.br. Ministro, duas perguntas. A primeira, os investimentos são da ordem de quantos reais e quais benefícios reais eles trarão aos pescadores de todo o Brasil?
Bem, bom dia, Adriano e os ouvintes da Rádio Tribuna. Nós estamos num momento muito especial, eu diria, porque a Secretaria ela vem se consolidando de forma que ela responde hoje para uma política que já tem se consolidado do ponto de vista de desenvolver a pesca e a cultura. Eu digo que hoje a sociedade brasileira, o Brasil inclusive, está convencido de que a decisão do presidente Lula é acertada no sentido de transformar a Secretaria em Ministério. O projeto de lei está no Congresso Nacional e, com certeza, no início deste ano nós teremos aprovação, porque já há um acordo no Congresso Nacional, ou seja, transformar a Secretaria em Ministério, ter quadro próprio de pessoal concursado, criar a Embrapa Aquicultura e Pesca para desenvolver pesquisa no longo prazo, ter uma política de Estado para desenvolver o grande potencial que o Brasil tem. E nessa perspectiva, o que nós temos? Nós temos o aumento significativo dos recursos para investimento. Nós, em 2006, tivemos 100 milhões de reais por ano. Naquele ano, o orçamento era 100 milhões de reais. O ano passado, tivemos 270 milhões de reais. E neste ano, o orçamento é de 470 milhões de reais. Ou seja, praticamente triplicamos o orçamento em 3 anos. O plano 2008-2011 prevê um investimento de 1 bilhão e 750 milhões de reais. Ou seja, nós caminhamos para consolidar uma política numa área que o Brasil pode, no futuro, eu tenho esta convicção, figurar entre um dos maiores produtores mundiais de pescado pela sua dimensão, pela sua riqueza de espécies, pela sua riqueza de águas e clima favorável. E o Espírito Santo é um estado muito importante. Tem um potencial grande na pesca de atuns, tem uma riqueza do ponto de vista da produção de lagostas também. É uma região de convergência de várias correntes, então traz uma água mais nutritiva e, portanto, muitos cardumes, né? E nós estamos investindo aí. Eu estive em dezembro, inclusive, repassando um recurso, resultado de uma emenda também, 9 milhões de reais. Estamos construindo uma escola técnica em Piúma, né, para ofertar cursos de aquicultura e de pesca de nível médio, para poder formar mão de obra, formar pescadores, formar técnicos para apoiar o desenvolvimento da pesca nesse estado.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista a todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Maceió, Alagoas. Vamos conversar com Rogério Costa, da Rádio Gazeta 1260M. Bom dia, Rogério.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Um grande abraço aqui de todos de Alagoas, a vocês, a todos os amigos da rede. A minha primeira pergunta é a seguinte: num ano dito de crise, 2009, previsões sombrias, enfim, em termos de investimentos estrangeiros no Brasil, no setor pesca e também exportações, qual o impacto, senhor ministro, desta crise tão propalada na pesca brasileira?
Esta crise, que tem uma origem que não é no nosso país, acho que o presidente Lula tem destacado isso de forma categórica, ou seja, a origem da crise é nos Estados Unidos, tem impacto aqui, evidentemente, porém o Brasil está preparado para enfrentar a crise, é um dos países mais bem preparados, inclusive com reconhecimento a nível internacional. Evidentemente que há impacto na economia como um todo, mas nós vamos continuar crescendo este ano, haverá uma pequena desaceleração, mas o presidente está adotando todas as medidas para minimizar esses impactos e o Brasil efetivamente continuar crescendo, se desenvolvendo, distribuindo renda e incluindo milhões de brasileiros. Na área da pesca, a crise ela provocou de imediato uma mudança no câmbio. O câmbio dificultou nos últimos 2 anos as exportações de pescado. As nossas empresas tiveram dificuldade de competir a nível internacional. Tal ponto que até 2006 nós tínhamos uma balança comercial positiva, ou seja, nós exportávamos mais do que importávamos, e a partir de 2006 e 2007 ela passou a ser negativa. No ano passado, nós estamos fechando as contas ainda, possivelmente nós deveremos ter exportado em torno de US$ 200 milhões e importado US$ 500 milhões. Eu não tenho muita preocupação em relação à balança comercial. Por quê? O dólar, né, o real valorizado, fez com que houvesse uma importação maior de pescado, segurou os preços do pescado a nível interno e garantiu um aumento de consumo. O ano passado, pelo menos 15% de todo o pescado no Brasil já foi importado. Isso denuncia de que nós precisamos aumentar a oferta e cria as condições também para que haja mais estímulo do ponto de vista do cultivo de pescado, do desenvolvimento da aquicultura. Então, o câmbio se prejudicou um pouco as exportações, também ajudou muito o Brasil a fortalecer o mercado interno. Eu vou citar o caso do camarão, por exemplo. O camarão, 90% era exportado. Hoje, 85% é vendido no mercado interno. Os produtores de camarão do Nordeste descobriram que existe consumo no Brasil, que existe mercado, e, portanto, ao criar um mercado interno, também o setor fica menos vulnerável. Então, a crise seguramente terá algum impacto, eu diria, no sentido, talvez, do consumo, né? Na medida em que a sociedade, sentindo mais dificuldade, pode reduzir o consumo. Eu não acredito que as empresas reduzirão os investimentos, não há nenhum sinal em relação a isso, até porque nós vivemos um momento de muito ânimo no setor. Né? No caso, por exemplo, da cessão das águas da União, que permite aí o cultivo em reservatórios hidrelétricas e na costa marítima, há uma busca muito forte de áreas para cultivo. Nós estaremos agora no dia 13 de fevereiro, inaugurando, possivelmente com a presença do presidente Lula, a primeira fazenda marinha do Brasil, o primeiro projeto de piscicultura, o primeiro projeto de produção de bijupirá, que é uma espécie nobre, é uma espécie da nossa costa, nós já dominamos a tecnologia, ela chega a 6 quilos num ano, enquanto que o salmão do Chile, que já se popularizou do ponto de vista do consumo no Brasil, precisa de 3 anos para chegar a 4 quilos. Então, o potencial que nós temos é muito grande. Há interesse de empresas nacionais, há interesse de empresas internacionais, empresas chilenas, empresas da Noruega, empresas da Espanha, de investir no Brasil também. Então, o momento é muito positivo. Eu não acredito que a crise tenha um impacto negativo que possa, digamos, frear essa busca de investimentos nesta área.
Ministro, essa primeira fazenda marinha do Brasil vai ser inaugurada onde?
Vai ser em Pernambuco. Foi a primeira cessão de águas marítimas que nós entregamos. Somente este projeto tem um potencial de produzir 10 mil toneladas de bijupirá por ano. Então, nós estamos muito entusiasmados. Nós vamos entrar numa nova fase. Ou seja, nós temos potencial na pesca? Temos, né? Especialmente a pesca oceânica. Agora, o grande potencial do Brasil é na aquicultura, é no cultivo. Nós produzimos hoje 1 milhão de toneladas de pescado. Temos potencial para produzir 20 milhões de toneladas de pescado, fundamentalmente no cultivo. Então, é isso que o Brasil está descobrindo. Uma nova cadeia produtiva, né, que poderá se equiparar à cadeia produtiva da carne bovina, do suíno, do frango. Eu sempre digo, o Brasil no futuro, né, vai figurar entre um dos maiores produtores mundiais de pescado, por exemplo, ao lado da China, que hoje produz 48 milhões de toneladas. Então, é esse potencial que o Brasil tem. A Amazônia. Ontem eu tive uma reunião com o ministro Mangabeira Unger, que coordena, inclusive, o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, discutindo o seguinte: a minha visão é de que a melhor alternativa para produzir proteína animal na Amazônia é a produção de pescado. Né? Preserva a floresta. Ao invés de produzir boi na Amazônia, vamos produzir peixe. Claro. Tem a maior reserva de água doce do mundo, está lá. Tem espécies nobres, como, por exemplo, o pirarucu, que chega a 10 quilos no ano. Tem o tambaqui, tem o matrixã. Então, Então você produz peixe sem derrubar uma árvore. Desmarcar, e mais, né? Com uma marca, que é a marca Amazônia, que tem apelo internacional, tem mercado. Né? Então nós apostamos, temos convicção, porque o Brasil tem as condições, né, para desenvolver efetivamente essa atividade.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório, nosso convidado de hoje, o ministro da Pesca, Altemir Gregolin, que conversa ao vivo com emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a São Paulo, Guarulhos, Rádio Boa Nova, Guiomar Santana. Bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Altemir Gregolin. O slogan da Rede Boa Nova de Rádio é em prol de um planeta melhor. Nós temos, como a maioria da população, a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade. E a nossa pergunta é, por falar em sustentabilidade, qual o papel da Secretaria Estadual da Agricultura e Pesca nesse sentido?
Bem, bom dia, Guiomar e os ouvintes da Rádio Boa Nova. Esta é uma pergunta muito importante, porque quando se fala em pesca, não é? Muitas vezes se vê a pesca como uma atividade que é exclusivamente predatória. E muitos estoques, efetivamente, muitas espécies, reduziram o volume de pescado existente. Né? Eu pego o caso, por exemplo, da sardinha. A sardinha, na década de 70, o Brasil chegou a capturar 250 mil toneladas na região sudeste-sul. Em 2000, chegou a cair para 17 mil toneladas. Nós, juntamente com o IBAMA, adotamos medidas, por exemplo, a ampliação do período defeso, e começamos a recuperar essa espécie. No ano passado, a captura foi de 57 mil toneladas. Estamos fazendo isso com a lagosta, né, que caiu de 11 mil toneladas em 91 para em torno de 6 mil toneladas, 7 mil toneladas no ano passado. Ou seja, uma redução bastante significativa. O camarão sete barba na região sudeste-sul também, de 15 mil toneladas para 5 mil toneladas. Então, eu dei esse exemplo para dizer o seguinte, nós temos uma visão de que a pesca e a cultura devem ser desenvolvidas de forma sustentável. Nós temos que ter como fundamento a preservação das espécies, a preservação ambiental, para que nós tenhamos o que pescar, o que produzir no futuro. A condição para ter peixe, para ter organismos aquáticos, para ter frutos do mar, é ter uma água limpa, uma água boa, uma água potável. E, portanto, é fundamental preservar, né, preservar o meio ambiente. Então, nesse sentido, e nós temos um entendimento muito bom com o Ministério do Meio Ambiente, porque nós temos este como um dos pilares da nossa política. Não há futuro na pesca e na agricultura se não houver sustentabilidade. E até porque o consumidor está cada vez mais exigente a nível internacional e também no Brasil. Nós queremos que o consumidor, né, consuma um peixe, um pescado saudável, né, de qualidade, com bom preço, né, e que se torne uma cultura no Brasil consumir pescado, como é o consumo, por exemplo, do frango, do bovino, do suíno. Esse que é o objetivo.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Você está ouvindo o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Gregolin, vamos agora a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Rádio Difusora Caxiense. Marçal Rodrigues, bom dia.
Bom dia, senhor ministro Altemir Gregolin. Nós estamos acompanhando essa exposição que o senhor está fazendo em relação à pesca no Brasil e tem um fato interessante que eu gostaria de saber do senhor. O peixe hoje é um produto muito caro ainda para a população mais carente, a população que mais necessita. Qual o programa, o programa que o senhor tem em dia aí para fazer com que esse produto seja viável para a população, hein, senhor ministro?
Bem, bom dia, Marçal, e os ouvintes da Rádio Difusora Caxiense. A questão do consumo no Brasil tem sido muito discutida nos últimos anos. Nós temos um consumo de 7 quilos habitante ano, enquanto que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 12 quilos, e a média mundial de consumo é de 16 quilos habitante. Ou seja, o nosso consumo ainda é baixo. Por um lado, tem um fator que é cultural, né? Em muitas regiões do Brasil o consumo se dá só na Semana Santa. Outra razão é as várias opções de proteína animal que nós temos, né? É a carne de frango, é o suíno, é o bovino. E um outro fator também é o preço. É o preço. Historicamente, o preço do pescado, na sua média, tem sido superior a outras carnes. Mas eu quero dizer que esta realidade está mudando. Por exemplo, ano passado, o preço do pescado caiu, enquanto que a carne bovina subiu 15%. Né? Então, a carne de pescado começa a ser competitiva. Eu compro um tambaqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, por uma média de 6 quilos, né, de R$ 6 ao quilo. Né? Encontro várias espécies a R$ 3, R$ 4, R$ 5 na safra. Então, o pescado começa a ser competitivo. Agora, como é que a gente vai reduzir esse custo? Primeiro, nós queremos aumentar a oferta e ter regularidade de oferta. Para isso, o desenvolvimento da aquicultura ela é fundamental, ou seja, o cultivo. O tambaqui é um exemplo claro. Nós temos praticamente todo ano um preço de em torno de R$ 6 ao quilo. Por quê? Porque nós temos alguns produtores no Centro-Oeste que produzem regularmente, que ofertam regularmente, que têm escala. É o que aconteceu com o frango, por exemplo, né? O frango reduziu o preço nas últimas 3 décadas em muito. O consumo era de 4 quilos na década de 70, hoje é de 37 quilos, né, habitante ano. Então, aumentar a oferta, ter regularidade de oferta, ter qualidade. Segundo, é organizar a cadeia produtiva. Hoje o pescado passa por muitas mãos até chegar na mesa do consumidor. E nós precisamos resolver isso. Então, os investimentos em infraestrutura, por exemplo, terminais pesqueiros, né, onde há o desembarque, lavagem, classificação, beneficiamento, e daí vai para o supermercado, daí vai para o restaurante, é fundamental. A construção dos centros integrados da pesca artesanal, para que o pescador artesanal não venda o seu pescado já na praia para um intermediário, e daí passe por mais 2, 3, 4 mãos até chegar na mesa do consumidor. O centro integrado também é essa infraestrutura, que compreende toda a cadeia produtiva, encurta a cadeia produtiva, encurta a distância entre o pescador, o piscicultor e o consumidor. Né? Além disso, nós temos um programa das feiras do peixe, né, para vender diretamente lá no bairro. Temos o programa da alimentação, colocação do peixe na alimentação escolar. Estruturamos o CEAGESP São Paulo. Né? Foi um investimento grande, é o principal entreposto de comercialização da América Latina. Então, os pescadores da região sudeste poderão comercializar diretamente no CEAGESP. Então, são essas as políticas e eu acredito que o pescado, daqui para frente, tende a reduzir o seu preço médio e isso vai ajudar a aumentar o consumo de pescado no Brasil.
Você está ouvindo e assistindo o programa Bom Dia, Ministro. E nós estamos hoje com o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Ministro, voltamos agora ao Rio de Janeiro, só que agora vamos conversar com a Rádio Tupi, onde está a Ana Rodrigues. Lembrando que aí no Rio, Ana, o canal 4 da NET está passando a nossa entrevista ao vivo. Bom dia.
Bom dia, minha amiga. Bom dia, amigos aí de todo o país acompanhando a entrevista com o ministro Altemir Gregolin. Bom dia, ministro. Nós estamos acompanhando com expectativa em relação a esse programa Águas da União, principalmente aqui no Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro tem um litoral rico na exploração da pesca. E quais vão ser os benefícios aqui específicos para o estado do Rio desse programa de assistência técnica aos pescadores artesanais e também o programa Águas da União?
Bem, bom dia, Ana Rodrigues e os ouvintes da Rádio Tupi. Nós, no final do ano passado, nós fizemos um convênio onde repassamos recursos para fazer a demarcação de áreas para a maricultura. Esse trabalho tinha sido iniciado no ano anterior, aí a universidade que estava executando teve dificuldades e acabou interrompendo esses estudos e nós estamos retomando agora. O Rio de Janeiro tem um potencial muito grande para a maricultura. Né? A produção de ostras, a produção de vieiras. Né? Fizemos um convênio também com um laboratório de Angra dos Reis, também no final do ano passado. Mais de R$1 milhão nós estamos repassando para garantir a produção de sementes de vieiras. Então, no que se refere às águas da União, o desafio inicial agora é exatamente demarcar os parques aquícolas para fazer a cessão, para regularizar quem já produz, né, e criar as condições legais, né, de desenvolver a atividade. Além disso, nós temos um trabalho forte com a pesca artesanal, né, na área de organização, de capacitação, recadastramos todos os pescadores, né, temos um investimento bastante grande para pagamento do seguro-defeso, estamos investindo em infraestrutura. Eu, na pergunta anterior do outro repórter, nós falamos aí do terminal pesqueiro do Rio de Janeiro, que até setembro começam as obras, o terminal pesqueiro de Angra, que está em obras, um centro integrado em Niterói, que estamos licitando, Paraty, concluímos um ponto importante, né, de desembarque. Este ano nós temos orçamento de 15 milhões de reais para assistência técnica e, portanto, teremos condições, né, de investir mais nessa área. Temos uma parceria importante com o Estado, com o Governo do Estado, na área da assistência técnica. Temos um trabalho conjunto com pelo menos 30 técnicos que atuam na região. Então, o Rio de Janeiro é um estado importante porque ele tem mais de 20 mil pescadores artesanais, mas tem uma frota industrial também bastante, bastante importante, né? Pesca da sardinha e pesca de uma série de outras espécies.
Ministro, vamos agora a Ubatuba, São Paulo, Rádio Beira Mar, 101,5 FM de Ubatuba. Alan Ricardo, bom dia.
Bom dia, amigo. Recentemente foi implantado aqui em Ubatuba e em todo o litoral de São Paulo a APA, a área de proteção ambiental. Os pescadores ficaram um tanto receosos com relação às restrições que foram impostas. Com que tipo de ações o ministro pode colaborar para, além da pesca, serem implantadas outras culturas aqui no litoral norte?
Bem, no litoral norte, nós temos um trabalho importante. Nós estamos concluindo os estudos do plano local de desenvolvimento da maricultura, ou seja, que é exatamente a demarcação de áreas para cultivo. Tem uma produção de ostras, né, nesta região, vários maricultores, se não me engano, tem inclusive uma associação de maricultores, eu já estive aí por duas oportunidades, e o trabalho inicial, que é a demarcação, já está bastante adiantada, já são quase 2 anos que esse trabalho vem sendo desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesca. Então, eu acredito que, além da pesca, de dotar esse setor de infraestrutura nessa região, inclusive inauguramos no final do ano passado um posto de abastecimento de óleo diesel nesta região. Tem 2 para ser inaugurado em Ubatuba, já está pronto em parceria com a BR. Né? Inauguramos um em Santos também. Ou seja, dá as condições para que os pescadores artesanais possam reduzir custo e melhorar a sua renda, melhorar a sua condição de vida. Então, além de melhorar a renda dos pescadores artesanais, a produção na área da maricultura é a alternativa que nós estamos construindo para essa região, porque é uma reivindicação também da região.
Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, Rádio Excelsior de Salvador, onde está Edson Santarini. Bom dia, Edson.
Olha, bom dia ao pessoal da imprensa, à Secretaria de Imprensa, bom dia aos colegas radialistas de todo o Brasil. Bom dia, ministro. Ministro, eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto, talvez, diferente, atípica. Por que que o peixe no Brasil é tão caro, ministro, já que temos uma costa tão grande, né, tão extensa e fácil de explorar?
Bem, bom dia, Edson, e aos ouvintes da Rádio Excelsior de Salvador. Né? A Bahia, primeiro eu gostaria de destacar a importância que a Bahia tem. A Bahia é o segundo maior produtor nacional de pescado, aliás, o terceiro maior produtor nacional de pescado, e é o segundo em número de pescadores. Nós temos mais de 80 mil pescadores na Bahia, só perde para o Pará. Então é um estado importante. E com um potencial grande na área da maricultura, temos muitos investimentos, inclusive o terminal pesqueiro de Salvador, né, já temos a área aí, contratamos estudo de viabilidade e em fevereiro nós vamos contratar o projeto executivo para no mês de julho, agosto, né, começar a obra do terminal pesqueiro aí de Salvador. Agora, essa pergunta em relação ao preço do pescado. Historicamente, o preço médio do pescado é superior a outras carnes. Isso tem sido uma das razões, né, de que o consumo de pescado no Brasil é de 7 quilos, ou seja, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde e abaixo da média mundial, que é 16 quilos. tem duas razões principais. Por um lado, a cultura, né, de consumo no Brasil, né, que em muitas regiões o consumo é pequeno, de fato, não tem uma infraestrutura de oferta de pescado também. Né, e segundo, porque o Brasil também tem várias opções, né, de consumo de carnes. E a cadeia produtiva de pescado, ela é muito desorganizada. É diferente, por exemplo, do frango. Nós temos, o pescado, para chegar na mesa do consumidor, passa por várias mãos. O pescador vende na beira da praia, né? O intermediário vende para outro intermediário, para outro, até chegar na mesa do consumidor. Isso compromete a qualidade também. Então, nós estamos fazendo o quê? Primeiro, organizar a cadeia produtiva, encurtar essa distância para garantir mais qualidade. E segundo, apostando no aumento da oferta e na regularidade da oferta, especialmente através da aquicultura. Nós achamos que desta forma nós garantiremos uma oferta mais regular de pescado, garantiremos mais qualidade e garantiremos um preço mais acessível. Nós queremos que o pescado seja cada vez mais competitivo com outras carnes, ou seja, o consumidor, a dona de casa, chega no supermercado e ela possa optar também pelo preço. E escolher o pescado ao invés de escolher o frango, ao invés de escolher o bovino. Até porque é a carne, é a proteína mais saudável. Se a gente quiser viver mais, é a gente comer duas vezes por semana, pelo menos, peixe, frutos do mar. Né? Isso garante mais vida. Né? Por isso que nós estamos estimulando, né, o aumento do consumo de pescado no Brasil.
Ministro, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor sobre Santa Catarina, que é a sua terra, e que nos últimos meses aí passou por tanto problema, enchentes, tempestades. Os produtores de ostras e mexilhões lá de Santa Catarina vão receber uma ajuda da Secretaria, porque com essas enchentes aconteceu assim, uma perda muito grande, não é isso? Qual é o papel da Secretaria nessa distribuição de sementes para que eles retomem a produção?
De fato, Santa Catarina perdeu muito, foi uma tragédia para Santa Catarina as enchentes. E o setor pesqueiro também perdeu. A indústria pesqueira, por exemplo, de Itajaí, que é o maior polo industrial do Brasil, a maioria delas tiveram a sua indústria invadida pela água, com perda de estoques, né, perda de equipamentos. Então houve uma perda e a paralisação, né, das atividades. Nós conseguimos duas coisas importantes. Uma, para a indústria pesqueira, 300 milhões de reais numa linha, né, Revitaliza, com condições do crédito rural, né, recursos para pagamento em 8 anos, com 8,25% de juros ao ano. Isso já está à disposição. Eu sei que os pescadores, a indústria, está trabalhando com o Banco do Brasil, o BRDE, para viabilizar os financiamentos. E no caso dos maricultores, nós tivemos uma perda em algumas regiões bastante grande, por exemplo, Palhoça, que perdeu quase 50% da produção, né, de mariscos. Por quê? Como choveu muito, a água ficou mais doce, né, e próximo à costa ficou mais barrenta. E como a ostra, o marisco, o mexilhão são filtradores, nós acabamos tendo uma mortalidade bastante grande na produção daquela região. O que nós garantimos? Nós passamos para o laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, R$ 120 mil reais no final do ano passado, para que o laboratório produza sementes e entregue gratuitamente para os maricultores desta região. Os maricultores acompanharam esse debate, os recursos já foram repassados e, de imediato, eles passarão a receber sementes, além de serem beneficiados pelo Pronaf. Quem tinha Pronaf perdeu a safra, vai ter perdão da dívida, vai receber mais R$ 2.500 e assim por diante.
Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, rede Jangadeiro FM, onde está Rosana Amazonas. Bom dia, Rosana.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro.
Bom dia, Rosana. Um prazer grande estar falando com você.
Ministro, em setembro do ano passado, o senhor veio ao Ceará para entregar títulos de cessão das águas do reservatório Castanhão para pescadores. Isso foi uma ação do programa Águas da União. Esses investimentos do Ministério da Pesca serão mantidos mesmo com a crise financeira internacional ou será preciso fazer cortes no orçamento do programa?
Os investimentos serão mantidos. Evidentemente que o governo, o presidente Lula, está discutindo nesse momento qual é o contingenciamento de recursos que fará neste início de ano, né, aguardando aí a repercussão da crise também no nosso país. Mas, a princípio, os recursos serão mantidos, mesmo que haja algum contingenciamento, eu sei que no decorrer do ano esses recursos serão descontingenciados. Então, nós estamos mantendo todas as nossas prioridades, todas as nossas metas, em especial o programa Águas da União. Por quê? Porque é um programa prioritário, é um programa que nós apostamos muito, é um programa que vai aumentar a produção, que vai gerar emprego, gerar renda, que vai incluir muita gente. E o caso do Castanhão é o exemplo mais típico, eu cito em todos os lugares. Né? No meio, no semiárido nordestino, onde não tem quase nenhuma opção de produção, né? O maior reservatório de hidrelétrica do Nordeste. Nós temos água em abundância e não se produzia nada. Agora vai ter produção de pelo menos 30 mil toneladas de tilápia por ano. Nós entregamos títulos para 640 famílias que terão uma renda de pelo menos R$1.000 por mês. Vai ser uma revolução naquela região. E temos em torno de 20 pequenas empresas também que fizemos cessão e que imediatamente começarão a produção. Então é um exemplo de como a gente pode aumentar a produção e de como a gente pode gerar emprego, gerar renda. Então é uma prioridade e esse programa será mantido.
Ministro Gregolin, vamos agora a Belém do Pará, na Rádio Liberal, Celso Freire. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ministro Gregolin. Ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade duas perguntas em uma, aproveitar a oportunidade de falar com o senhor. O governo está construindo um terminal pesqueiro aqui em Belém e também na cidade de Bragança, aqui próximo a Belém. E gostaria que o senhor falasse a respeito desse terminal, em que vai ajudar o pescador aqui da região norte. Também sobre o programa Águas da União, que em 2008 foram implantados reservatórios em vários estados e aqui no Pará, foi em Tucuruí. E como esse reservatório também vai ajudar o pescador. Então gostaria que o senhor respondesse para mim a respeito da construção desse terminal e também do reservatório, em que vai ajudar o pescador aqui da região norte. Obrigado.
Bem, bom dia, Celso Freire, vindo da Rádio Liberal. Nós estamos licitando o terminal pesqueiro de Belém e de Bragança. A licitação nós abrimos no ano passado, a abertura, aliás, aconteceu no dia 24 de dezembro. Tivemos um problema na licitação, tivemos que suspender a licitação e estamos reabrindo o processo licitatório assim que o orçamento abrir. O terminal pesqueiro de Belém é uma obra de R$ 35 milhões de reais. É uma estrutura muito importante, porque não existe nenhuma estrutura de desembarque em Belém, a não ser no Veropeso, em precárias condições, e nas empresas que têm os seus próprios terminais, que são terminais privados. Então, esta obra, né, esse terminal é muito importante. Então, nós estamos aguardando a licença ambiental também da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, mas nos próximos meses nós estaremos dando a ordem de serviço, eu acredito, no mês de março, abril, no máximo, nós estaremos iniciando a obra de Belém. Bragança, mesma coisa. Né, temos os recursos assegurados, né, está em fase de licitação, é uma obra de em torno de R$8 milhões, é um polo pesqueiro importante. Mas, além dessas duas obras, nós estamos para inaugurar um terminal pesqueiro em Jacundá, investimento de mais de R$3 milhões, e também de Oiteiro. E destacar que nós executamos uma emenda ao orçamento da União da bancada do Pará de R$20 milhões em equipamentos. É muito equipamento, são mais de 40 caminhões pro Pará, fruto dessa emenda, fábricas de gelo, barco para transporte, ou seja, o Pará, né, recebe esses investimentos e isso vai ter um impacto muito grande no desenvolvimento dessa atividade.
Ministro, infelizmente acabou o nosso tempo e precisamos agora agradecer e concluir o programa. Muito obrigada por sua participação mais uma vez no Bom Dia, Ministro.
Obrigado, obrigado à Rádio Brás, obrigado a todas as emissoras. Sempre este programa é muito, de muita utilidade, porque é muito ouvido, tem muita repercussão e é a oportunidade de a gente também ouvir as demandas das regiões e falar sobre o que a gente está fazendo, as nossas expectativas, os nossos projetos, nossos programas. Então, a minha crença, né, de que o Brasil está no caminho certo, né, e essa atividade vai crescer cada vez mais e os brasileiros vão se orgulhar, né, do nosso país em relação à pesca, à cultura e o impacto que ela tem e ela terá do ponto de vista da geração de emprego, renda e a produção de uma proteína nobre que é o pescado.
Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco desta rede. Meu muito obrigada e até o próximo programa.
A EBC Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.